As lembranças e o subconsciente. Quando são apresentados a novas trilhas instrumentais, alguns vocalistas gravam os primeiros sons que saem de sua boca sem qualquer tipo de pensamento ou preparação. Em geral, cantam palavras aleatórias ou sons que não são palavras. Não é raro que dessa algaravia uma história se desenvolva ou frases importantes despontem. Não há vontade ativa de escrever nesse processo. A obra está sendo criada em nível subconsciente. O material existe, mas está escondido nos labirintos da mente. Há práticas que podem ajudar a acessar esse poço profundo dentro de nós. É possível fazer, por exemplo, um exercício para despertar a raiva que não é expressa. Você bate com os punhos fechados numa almofada durante 5 minutos. É mais difícil do que você pensa se lançar a essa prática durante todo esse tempo. Marque os minutos e vá com tudo. Então, preencha imediatamente 5 páginas com os sentimentos e as emoções que surgirem. O objetivo não é pensar, para evitar direcionar o conteúdo da forma que for. Apenas escreva as palavras que saírem. Há um reservatório abundante de informações de alta qualidade em nosso subconsciente, e encontrar maneiras de acessá-lo pode despertar um novo material a ser usado. A psique tem um elo com uma sabedoria universal muito mais profunda do que a que encontramos na mente consciente. E ela oferece uma visão muito menos limitada, uma fonte oceânica. Não sabemos como isto funciona nem por que funciona, mas muitos artistas se conectam a algo além de si mesmos sem reconhecer o processo em jogo, simplesmente por acessar o subconsciente. Muitas vezes, alcançar esse estado está fora de nosso controle. Alguns artistas criaram suas melhores obras quando estavam febris, com mais de 39,5 graus. Essa condição de quase transe não passa pela parte pensante do cérebro e entra em contato com o estado de sonho. Há muita sabedoria na transição entre a vigília e o sono. Pouco antes de adormecer, quais pensamentos e ideias você tem? Como se sente quando desperta de um sonho? Na sabedoria da tradição do yoga tibetano dos sonhos, os lamas dizem que o estado onírico é tão real ou irreal quanto a vigília. Fazer um diário dos sonhos pode ser útil. Deixe papel e caneta perto da cama e, assim que acordar, comece a escrever imediatamente, com o máximo de detalhes possível, antes de fazer qualquer outra coisa. Tente limitar os movimentos desnecessários. Virar a cabeça pode ser suficiente para apagar o sonho da memória armazenada. Enquanto escreve, a imagem vai se desenvolver e você recordará mais sobre a história, o ambiente e os detalhes do que no momento em que pôs a caneta no papel. Quanto mais treinar essa prática, uma manhã após outra, mais recordará os sonhos. Também ajuda a ir dormir com a intenção de se lembrar do sonho na manhã seguinte. As lembranças podem ser vistas como oníricas. Elas são mais uma história romântica do que a documentação fiel de um evento da vida. E há um bom conteúdo para ser encontrado nas recordações oníricas que temos de experiências passadas. Outra ferramenta útil é a aleatoriedade, ou, mais exatamente, a aparente aleatoriedade, pois pode haver organização em um nível diferente daquele que entendemos. Quando jogamos o I Ching, por exemplo, não determinamos como cairão os bastões e as moedas, mas, por meio deles, obtemos informações que podemos usar para tomar decisões e, mais uma vez, sem passar pela mente consciente, talvez explorar uma inteligência maior.